Tem gente com fome, Zé Múcio. Eu vou tentar ser breve. O problema de política é que toda vez que ele fala que vai ser breve, ele fala mais do que deveria falar. Mas eu queria, primeiro, destacar o alto nível de compreensão da crise feita pelos oradores que falaram, e também destacar a compreensão de que hoje poderia ser afirmado aqui que acabou definitivamente a empáfia neste país. Aquela empáfia de que o governante pensava que sabia tudo e os ministros da Fazenda faziam um pacote atrás do outro, não dava certo, não dava certo, não dava certo. Eu até agora... Temos processo na Suprema Corte de plano Bresser, de plano Verão, de plano não sei das quantas, como se política fosse, sabe, aquela cartola do coelho que você vai tirando o plano, ou seja, e se não der certo, você não está preocupado em saber quem paga a conta. Normalmente é o próximo governo ou a sociedade que paga. Acabou a empáfia, sabe, dos presidentes da República terem medo de conversar com as pessoas, achando que as pessoas vão reivindicar. Acabou a empáfia dos empresários que achavam que o Estado não valia mais nada, que a empresa privada era a solução para todos os problemas e que o mercado iria resolver tudo. Acabou a empáfia dos trabalhadores de achar que não podia sentar numa mesa para conversar porque entendiam que isso eles estavam sendo cooptados, sabe, por outro lado. E eu penso que acabou a empáfia de uma parte da imprensa que achava que com suas manchetes podia criar o clima que bem entendesse na sociedade. Eu acho que hoje é um dia em que todos nós descobrimos que se cada um de nós conseguir externar aquilo que pensa, não pensando apenas na sua corporação, mas pensando um pouco nesse país, a gente tem possibilidade de dar certo. Os discursos que eu ouvi aqui hoje, eu ouvi ontem dos índios brasileiros lá em Roraima, eu tenho ouvido dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores sem terra, nós temos assistido os trabalhadores que estão se formando para quando só tu falar. Ou seja, há uma compreensão generalizada de que as coisas estão acontecendo neste país. E mais importante, há a compreensão de que nós brasileiros passamos a gostar de nós brasileiros. Porque nós sempre nos achamos diminuídos. Sempre. Nós aprendemos na escola, sabe, aprendemos ao longo da história que nós éramos um país que construía homens e mulheres de segunda classe. De vez em quando aparecia alguém que tinha destaque, mas quando tinha muito destaque ia morar lá fora. Ou seja, nós estamos construindo as coisas que nós somos capazes de construir. Muitas vezes ainda cobrando coisas que é uma bobagem. Eu confesso a vocês que essa discussão sobre política tributária, para mim, está ficando uma coisa velha e arcaica. Porque só eu já mantei duas para o Congresso Nacional e não aconteceu absolutamente nada. E não posso mandar a terceira, não só porque não tem mais tempo, mas porque também eu não acredito. A verdade é que uma parte da sociedade não quer reforma tributária. Porque se quisesse, ela tinha acontecido. E também eu vejo, às vezes, o discurso um pouco assim, não, precisamos reduzir a carga tributária. A gente poderia copiar os modelos europeus. A gente reduz mais o setor produtivo e triplica a pessoa física, a pessoa, sabe, como é no mundo. E também todo mundo aprendeu que o Estado precisa ter o mínimo de poder de barganha. Imagina se nessa crise, Gerdau, o Estado tivesse fragilizado. Imagina se a gente não tivesse reserva, imagina se a gente não tivesse, sabe, a disposição de fazer o Banco do Brasil fortalecido, a Caixa fortalecida, o BNDES fortalecido, aí sim nós teríamos entrado no caos desse país. Então eu penso que o momento é, com muita humildade, esse Conselho começar a pensar o futuro do Brasil. Porque, Nery, uma coisa que eu vou fazer ainda este ano, eu vou fazer a consolidação das políticas sociais que nós criamos nesse país, para transformar em política de Estado. Ou seja, esse conceito tem que ser transformado numa coisa de Estado. Ou seja, não é qualquer um que vai chegar aqui e falar: eu vou acabar com o Conselho porque eu quero acabar com o Conselho. Ele pode até não querer fazer, mas que vai estar na lei, vai estar na lei que esse país tem um Conselho. Sabe, a quantidade de política que nós fizemos, que por todos os indicadores demonstra parte do sucesso, sabe, desse momento que estamos vivendo, não pode ser destruído. Ou seja, nós temos que andar daqui para frente, nós não podemos voltar mais atrás. Aqui tem dois empresários aqui, que eu não vou citar os nomes, mas dois comerciantes, que nesse momento todo de crise, eram os dois que me ligavam e diziam: presidente, no nosso setor não tem crise. O povo está comprando, e está comprando muito. Sabe, então, sinceramente, ela ainda não chegou aqui. Ela passou por fora do meu setor. E é verdade, porque uma parcela da população que teve acesso a dinheiro deu sustentabilidade à economia brasileira, deu confiança ao comércio. E isso nós precisamos fortalecer. Nós precisamos fortalecer, ou seja, nós não podemos retroceder achando: ah, se acabar a Bolsa Família, vai melhorar o país. O que nós vamos fazer com os 12 bilhões de Bolsa Família? Construir uma ponte a mais, uma estrada a mais? Isso é mais importante do que levar comida na boca de 12 milhões de pessoas? Não é. Então nós precisamos consolidar as coisas que nós já fizemos e pensar o futuro. Eu disse na CNI outro dia de que nós agora precisamos constituir grupo de trabalho aqui para pensar em inovação tecnológica. Mas pensar de verdade, porque também tem palavras que são muito bonitas a gente falar, elas soam extraordinariamente. Inovação tecnológica é uma coisa bonita. Agora, nós precisamos tornar prático essa palavra bonita. Eu acho que esse conselho poderia constituir, se já não tiver, um grupo especial para discutir a inovação tecnológica. Inclusive, utilizar o dinheiro que nós temos no Ministério da Ciência e Tecnologia, e que está lá o dinheiro, porque ninguém vai tirar. Ou os empresários ainda não sabem que a gente tem um dinheiro para inovação tecnológica que foi aprovado no PAC de Ciência e Tecnologia, ou porque nós não comunicamos, mas o dado concreto é que nós temos dinheiro para investir na inovação tecnológica. E esse dinheiro está no Ministério da Ciência e Tecnologia. Se vocês não utilizarem, o que vai acontecer? O Guido Mantega vai agradecer, porque isso volta para o Tesouro Nacional. O Paulo Bernardo vai ficar feliz, porque não tem que arrochar tanto os ministérios, mas o dinheiro foi disponibilizado. E é extremamente importante que a gente utilize o dinheiro, porque ao utilizar o dinheiro, a gente sabe que se gastar tudo, a gente vai ter que preparar mais recursos para o ano que vem. Mas eu queria falar aqui apenas uma coisa, para não cansar vocês e não me cansar, que nós chegamos 2 horas da manhã de Roraima. Eu acho que era importante que os empresários começassem a preparar grupos de trabalho no Conselho, junto com os trabalhadores, para a gente começar a discutir 3 coisas importantes, mas, sobretudo, a mais importante de todas elas, que é a estruturação da cadeia produtiva do pré-sal. O Armando Monteiro teve a oportunidade, junto com o Zé Múcio, participar sexta-feira comigo da batimento de quilha do estaleiro Atlântico Sul. Se você imaginar que a gente tem que duplicar por 3 ou por 4 aquilo que nós vimos lá em Recife, se você imaginar que a Petrobras já anunciou, sabe, que 28 sondas já vão ser contratadas aqui no Brasil, se você imaginar a quantidade de plataformas que você vai ter que fazer no Brasil, e se você imaginar a quantidade de indústrias que terão que se cercar das grandes indústrias que vão montar sondas e plataformas, é um desafio tão excepcional que eu acho que a gente ainda não tem dimensão, a gente não tem, assim, noção do que pode acontecer nos próximos 6, 7, 8 anos nesse país. Eu pedi até para o Gerdau, para o Luciano Coutinho, junto com a Petrobras e junto com a Braspetro, fazer um estudo da quantidade de aço que nós vamos precisar no Brasil para que a gente não tenha que, no momento mais auspicioso da produção, ter que importar aço, porque a nossa indústria não ultrapassa os 35 milhões de toneladas. Ou seja, qual é o Brasil que nos espera na hora que a gente começar a explorar o pré-sal? Na hora que a gente começar a fazer a refinaria em São Luís do Maranhão, a refinaria em Fortaleza, a hora que estiver montando a refinaria de Pernambuco, na verdade, nós não temos dimensão das coisas que estão por vir e nós precisamos nos antecipar. Portanto, Zé Múcio, esse conselho poderia constituir um grupo de trabalho para que a gente começasse a pensar, sabe, a cadeia produtiva do pré-sal e o que, que a gente pode fazer, sabe, dentro do Brasil. Porque esse é o desafio, Feijó e Patá, esse é o desafio. Ou seja, é a gente fazer com que grande parte desses produtos sejam fabricados dentro do nosso país. Porque é isso que vai aumentar a nossa classe média, é isso que vai aumentar a nossa formação profissional, é isso que vai qualificar o brasileiro para ser mais competitivo, é se a gente tiver investimento. Eu vi agora em Recife, ou seja, a grande maioria dos trabalhadores que estavam trabalhando no estaleiro eram pessoas, filhos de cortadores de cana. Pessoas que se formaram exatamente para trabalhar no estaleiro. Porque o grande problema, Rigoto, é que as pessoas precisam apenas ter oportunidade. O Paulo tem participado comigo, Paulo Simão, da entrega de diploma de jovens e mulheres que fazem um curso de quanto? 90 horas, 100 horas, 100 e poucas horas, 200 horas. Ou seja, para essas pessoas, possivelmente seja o mesmo orgulho do dia que vocês receberam o diploma de economista, de advogado, de engenheiro, de qualquer coisa. Uma dimensão, talvez ela tenha até direito de ter mais orgulho, porque para ela era inatingível aquele curso. Eu lembro que na última vez nós conseguimos dois aumentos de salário no microfone. O empresário ia contratar uma por 700, eu pedi 1.000, ele garantiu 1.000. E o outro ia contratar uma copeira por 1.000, eu pedi 1.200, ele deu 1.200 no ato. Ou seja, é preciso fiscalizar para saber se ele registrou mesmo na carteira. Mas a verdade é que quando eu disse que a gente podia declarar hoje o fim da impasse, é porque nós estamos descobrindo uma coisa importante. Não existe possibilidade de governo sobreviver sozinho, não existe possibilidade de empresário viver sozinho, ou seja, não existe possibilidade dos trabalhadores viverem se as empresas estiverem enfraquecidas, e não existe possibilidade de nós vivermos se por detrás de nós tiver um exército infinito de miseráveis, como habitualmente a gente tem nesse país. Essa descoberta que eu acho que é a coisa sagrada que depende de todos nós. E é uma coisa fantástica, porque você só tem que dar 100 reais para uma pessoa pobre. Não precisa dar muito, ele não quer muito. As pessoas fazem o milagre da sua vida com pouco dinheiro. Alguns aqui precisam de muito. Porque tem gente que não se contenta com iate, não se contenta com casa de 34, não se contenta com nada. Tem gente que cada vez quer mais. Às vezes, para guardar a herança para pessoas que nem merecem a herança que os pais deixam, e exemplo de gente que até briga com os pais para receber a herança dos pais. Ou seja, construir esse país, Luísa, construir esse país, está por um fio para a gente construí-lo, sabe, com uma força extraordinária. Nós aprendemos. Eu aprendi. Os ministros aprenderam. Vocês aprenderam. Na época da crise, a gente não ficava discutindo se a gente ia fazer 0,5 de primário, se a gente ia reduzir. Na época da crise, a gente tinha que dizer, vamos vencer essa crise. E eu acho que ela está vencida no Brasil. A única coisa que nós temos é uma certa dificuldade no mercado externo, mas porque também eu não posso convencê-los a comprar o que eles não estão conseguindo vender também. Não é um problema nosso, é que o comércio internacional está abaixo do que era pouco tempo atrás. E não sei se volta mesmo isso. Mas o dado concreto é que nós aprendemos. E eu não queria que nós perdêssemos esse momento histórico. O Brasil tem que se preparar para fazer uma Copa do Mundo em 2014. Se Deus quiser, a partir do dia 2, o Brasil tem que se preparar para fazer a sua primeira Olimpíada em 2016. As obras do PAC, quem quer que seja que venha governar este país, vai ter muito mais obra do que nós temos hoje para fazer no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós temos essa novidade extraordinária do pré-sal, que a gente não tem dimensão, sabe, de onde a gente vai chegar com isso. E eu acho que a preparação tem que ser anterior. A preparação tem que ser anterior. Eu acho que todos nós precisamos começar a discutir. E acho que esse conselho poderia, Zé Múcio, criar um grupo. Pega o pessoal aqui, junta um grupo de companheiros para pensar, sabe, como estruturar a cadeia produtiva, porque ela vai ter que começar a trabalhar ontem. Ela não vai deixar, não vai começar a trabalhar quando a Petrobras... quando nós decidimos fazer navio, a gente não tinha estaleiro. Ou seja, nós fizemos a licitação antes, contratamos os 10 navios do Atlântico Sul sem ter estaleiro. Fomos glosados porque diziam que a gente estava fazendo um estaleiro virtual, que aquilo não ia produzir nada, porque no Brasil também tem uma parte que não tem jeito, tem uma parte que não quer que as coisas deem certo. O grande importante é que a maioria quer que dê certo. A maioria torce para dar certo. Então eu acho que nós aqui não temos nenhuma obrigação de ficarmos nos vangloriando quem é que é o responsável pela saída da crise. Até porque essa crise foi a primeira crise em que ninguém culpou o governo por ela. Foi a primeira crise, sabe, que todos, sem distinção, da imprensa até o mais humilde dos brasileiros, sabia que a crise era uma crise internacional, que tinha nascido nos Estados Unidos, que tinha passado pela Europa, tinha chegado no Japão e somente depois chegou aqui. Então, a saída gloriosa dela, sabe, que eu acho que é como se a febre tivesse passado. Se a febre tivesse passado, então significa que a infecção acabou. Agora, então, meu caro, não é mais da antibiótica, agora é da vitamina. A Luísa está doidinha para vender mais. Se descuidar, ela vai até querer montar mais uma loja, mais um magazine. O Abílio Diniz já não sabe mais aonde colocar Extra e Pão de Açúcar. Ou seja, então eu queria terminar dizendo isso. Olha, nós não vamos abrir mão, é importante todo mundo ter claro isso, nós não vamos abrir mão da nossa responsabilidade fiscal. Nós não vamos abrir mão de controlar a inflação. Ela não vai voltar, porque toda vez que ela volta, ela desgraça a vida e a economia desse país. Mas nós construímos um espaço fértil, sabe, de trabalhar, fazer investimento, alavancar, como o Guido mostrou aí. Na verdade, foram 36 bilhões de reais que nós demos aos estados uma maior capacidade de endividamento para que eles também pudessem fazer a sua obra. Eu fiz essa semana uma reunião com as 13 ou 14 maiores empresas da construção civil no Brasil. Ou seja, a verdade é que nós estamos tendo licitação, sabe, e está dando, como chama isso? Está dando vazia, porque não aparece. E aí os empresários falam, porque tem muita empresa, presidente, a gente tem que escolher, sabe, as melhores. Ou seja, você imagina, depois de 20 anos sem ter obra nesse país, a gente faz licitação com uma BR-101 em Alagoas e ela dá vazio. E cada empresa já contratou nesse ano mais do que contratar em qualquer outro momento da sua história. Ou seja, então esse momento está seguro. Nós não temos que ficar pensando se vai piorar. Nós temos que fazer o seguinte, como fazer para melhorar? Da parte do governo, vocês têm certeza absoluta que nós não deixaremos de ter humildade de acatarmos todas as orientações que nós entendermos que sejam boas. Ou seja, até porque nós já nos convencemos de que nós não somos dono da verdade. Mas agora é hora da gente fazer investimento. Sabe, quem tinha investimento, quem parou por conta da crise, sabe, comece agora a fazer os investimentos. Porque o investimento feito agora vai demorar 3 anos. Ninguém vai conseguir começar agora e inaugurar. Ou seja, 3 anos é exatamente o tempo que eu trabalho que a União Europeia e que os Estados Unidos estejam com a sua economia já numa fase de crescimento maior do que está agora. E aí quem estiver mais preparado vai sair na frente. E nós não temos por que parar, gente. Então eu quero mais uma vez dizer a todos vocês, aos trabalhadores, aos empresários, eu também aprendi, Feijó, que o Patá, que o setor de serviço hoje representa 62% do PIB brasileiro. O Feijó fica falando grosso, achando que é indústria, mas não é indústria. É o setor de serviço. É o setor de serviço que alimenta a indústria, sabe? Que ele pensa que é ela que alimenta o setor de serviço. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso aqui é o espaço, sabe, da humildade, da compreensão, da construção coletiva. Eu acho que o Brasil precisa fortalecer os setores mais pobres para ir conquistando a classe média, sabe? Na hora que a gente tiver as pessoas consumindo o dobro que estão consumindo hoje e consomem pouco, nós ainda bebemos pouca cerveja, nós ainda comemos pouca carne, nós ainda comemos pouco peixe, nós ainda compramos pouco sapato, compramos pouca roupa. Ou seja, então nós precisamos elevar o padrão de consumo dessa sociedade para que melhore de vida as pessoas, para que as pessoas tenham emprego. Eu quero, Meirelles, também, porque aqui era muito fácil a gente chegar e cobrar taxa de juros. É verdade que a taxa de juros é sempre uma coisa que está na cabeça das pessoas. Mas é verdade também que a gente nunca teve tão baixo assim, né? E é verdade que o Feijó disse, hoje menos preocupante a Selic do que a taxa de spread que está sendo cobrada. E certamente o Dida vai encabeçar, sabe, a redução dessa taxa que precisa reduzir mais. O que nós tivemos, na verdade, vocês disseram, foi uma crise, mas sobretudo uma forte desconfiança. Eu, se tivesse que tomar medidas pelas manchetes dos jornais, eu teria pedido asilo político e teria ido embora, porque parecia que o Brasil tinha acabado. Então é importante a gente relativizar. E teve gente que tomou medidas por conta das manchetes, de forma precipitada. E eu acho que isso causou um transtorno nos números do PIB de hoje, que poderia ser um pouco maior se a gente não tivesse precipitado em dezembro e janeiro. Primeiro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Mas, de qualquer forma, eu agora só posso agradecer a vocês e dizer, sabe, que a contribuição de vocês sempre será levada em consideração. Eu acho que vocês contribuíram mais do que reivindicaram aquilo que era importante reivindicar. Eu acho que de vez em quando o Armando vem falar e fala, será que eu vou reivindicar, o presidente vai ficar de cara feia comigo? Pode ficar certo que eu não fico, Armando, porque não fico nem com você, nem fico com o Feijó, nem fico com o Patá, não fico com nenhuma central sindical, nem você, Alemão, estou ficando mais bravo. Porque eu acho que é o momento da gente dizer as coisas que precisam ser feitas. E o Brasil chegou a esse nível. Marcelo Neri, o PNAD vai ser publicado daqui uns 10 dias, Paulo Bernardo. Sexta-feira. É importante depois fazer um estudo, porque eu quero convocar uma reunião da área social, quero convocar alguns especialistas, porque nós vamos começar a trabalhar a consolidação das políticas sociais, que eu quero mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional ainda este ano. Porque senão, ano que vem, tudo que mandar vão dizer que é eleitoral e que não pode, então tem que mandar este ano. E nós temos que ver o que precisamos aprimorar para que a gente possa consolidar definitivamente um jeito de olhar por debaixo com um pouco mais de carinho. No mais, Lemúcio, obrigado. Obrigado por manter... Sabe que o Zé Múcio está querendo sair, né? Estou pensando o que eu vou fazer com ele aí, mas vamos ver. Mas eu quero dizer que foi... Eu acho que você tem conduzido o nosso conselho de forma muito boa. A presença, para minha surpresa, tem sempre mais gente do que eu consigo ter no reunião do Ministério. Pense em fazer o reunião do Ministério quando as pessoas estão pensando em ser governador, deputado, senador. Prioridade não é mais do governo. Então, eu penso que a participação de vocês é uma coisa extraordinária. Então, eu quero só agradecer mais uma vez e dizer obrigado pela colaboração que vocês têm dado às coisas que o governo tem feito. Um abraço.